A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre os legados da Operação Lava Jato e também sobre o histórico de corrupção no Brasil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o cientista político da PUC Paraná, o Dr. Máximo Della Justina. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Máximo. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes da E-Paraná.
Dr. Máximo, antes de nós entrarmos mais especificamente no tema da nossa entrevista, que é esse legado da Operação Lava Jato, eu queria pedir para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes da atual crise política no Brasil, que culminou na última semana com o afastamento da presidente Dilma Rousseff.
O Brasil, talvez de uma maneira muito explícita, tem uma crise tripla, né? Ao mesmo tempo. Uhum. Nós temos uma crise econômica, que ao meu ver teria vindo mesmo se nós não estaríamos diante de uma crise política. Nós temos a crise política e temos também uma crise moral, uma crise de ética, não é? Praticamente o que aconteceu? Em 2008, 2009, o mundo teve uma crise financeira internacional e, naquele momento, muitos países tiveram problemas de desemprego, governantes tiveram que cortar seus gastos e tudo. E, na minha análise, nós também teríamos que ter dado uma chance para o mercado e os governantes arrumarem a sua casa. E uma coisa, né, Jéssica, que eu gostaria assim, de colocar no começo, quando a gente fala governo, geralmente nós pensamos em Brasília, não é? Mas o Brasil tem 5.570 governos municipais, tem 27 governos estaduais e tem um governo federal. Então, quando nós falamos que os governos teriam que ter feito a sua tarefa de não antecipar créditos, de não forçar o crescimento econômico, claro, sim, que crescimento econômico sempre é bem-vindo, né? Eu estou falando também dos prefeitos e dos governadores, junto, obviamente, com o Palácio do Planalto. Então, o que aconteceu? Nós forçamos um crédito e antecipamos uma prosperidade para a qual nós não tínhamos recursos e nós crescemos. Foi uma beleza, uma maravilha no ano de 2000.
Todo mundo satisfeito?
Todo mundo satisfeito, comprando sua TV, seu celular, seu veículo e tudo. E poucos se perguntavam de onde estava vindo o dinheiro, né? Eu lembro até de um artigo que, à época, escrevi no dia 10 de setembro de 2010, alertando para a crise fiscal e dizia que o colapso viria e a crise política viria em decorrência não de corrupção, não de desmandos, não de traições políticas, nem de algum personagem principal ir a óbito, o que é natural, né? Mas viria de uma crise fiscal. E eu dei a data. Eu dei 2014, mais especificamente 2015. Até que coloquei assim, para quem quiser guardar mais fácil, vai ser entre Copa e Olimpíadas, né? Então, em resumo, a crise econômica ela veio em decorrência de uma exuberância irracional, que nós economistas chamamos. Quando um país ele força o crescimento, claro que todo mundo quer emprego, claro que todo mundo quer crescer, claro que todo mundo quer prosperar, e é para isso que existe também a política fiscal e monetária de um governo fiscal. Mas, na verdade, só para ficar claro, a renúncia da prosperidade que nós estamos tendo hoje, já vão dizer desde os últimos 24 meses, talvez, lembrando que essa crise vai demorar de 18 a 30 ou 40 meses, porque ela tem o seu curso natural. Sim. A renúncia de prosperidade que nós estamos tendo hoje, e quando eu falo renúncia de prosperidade, eu estou falando de 12 milhões de empregos perdidos, eu estou falando de pessoas com perda de renda, governantes que não estão arrecadando seus tributos, é apenas um pagamento daquela prosperidade que nós antecipamos lá atrás. E então, em resumo, a crise econômica teria vindo, essa correção, né? Veja só, o setor imobiliário supervalorizado. De 25% a 40%. Era uma bolha. E as bolhas, elas acontecem, elas podem acontecer no preço da soja, no preço do café, do ouro, do petróleo, como a gente acompanha às vezes na esfera internacional. E a gente sabe que quando o preço de um ativo na Bolsa de Valores, ele é acima do valor real, lá na frente ele vai ser corrigido. É como aquelas bolinhas de sabão que as crianças fazem, né? Que se você botar um alfinete, ela desaparece. Então, na verdade, lamentavelmente, o que nós estamos passando hoje economicamente é uma correção de uma prosperidade antecipada e, na prática, nós estamos pagando a conta.
Sim.
Quem somos nós? Governantes, empresários, famílias e consumidores. Em cima disso, e por uma coincidência infeliz, nós nos deparamos com quantias de escândalos e volumes de dinheiro como talvez nós não tínhamos conhecido antes. O que então levou à crise econômica, que junto já levaria alguns a questionar o governo, agora estou falando do governo federal em específico, né? A crise, vamos dizer assim, de escândalos, ela se somou à crise econômica e, obviamente, temos a crise política, né? E da crise política veio todo aquele esforço, vamos dizer assim, de um Congresso Nacional, mais especificamente, uma Câmara Federal hostil ao Palácio do Planalto, que, entre outras iniciativas, não vamos fazer juízo de valor partidário e de nenhuma natureza, mas, de certa forma, a presidente não teve a liberdade que queria ter para tomar algumas iniciativas emergenciais para um pouco diminuir...
Conter a crise
econômica e fiscal, né? E, ao mesmo tempo, a crise econômica e a crise política foi vista como uma oportunidade, então, para se repensar o próprio governo federal, de maneira que, desde a semana passada, nós estamos aí nos deparando com o segundo tipo de governo deste ano. Não é?
Doutor, agora falando especificamente da Lava Jato, qual que é o legado dessa operação para a história do país, a gente levando em consideração aspectos como ética, participação política e também cidadania?
Eu acho que é o primeiro legado, bom, vamos dizer assim, legado em termos eficazes, de resultado mesmo, ainda nenhum, né? Temos que...
A longo prazo.
A longo prazo, né? Temos que dizer que, com todo o respeito que nós temos para a Lava Jato, até agora, né, na minha opinião de cidadão, foi meio parecido àquela peça do William Shakespeare, muito barulho por nada. Por outro lado, é um triunfo, vamos dizer, da lei, é um triunfo do Ministério Público, é um triunfo da democracia, porque quando os nossos legisladores, na Constituição, que foi votada em outubro de 1988, criaram o Ministério Público, talvez nem eles tinham consciência que estavam criando um monstro. Mas um monstro de que tipo? Um poder moderador, que faria com que qualquer CPF e qualquer CNPJ da nossa República de 200 milhões de habitantes tem que prestar contas perante a lei. Então, nesse aspecto, a Operação Lava Jato, ela é um grande triunfo da transparência, da prestação de contas, do chamamento às regras e do bem-fazer e de ter integridade, né, na esfera privada, mas também pública, como nós não tínhamos tido antes. Então, nesse aspecto, é um amadurecimento da democracia. Por outro lado, também a Lava Jato tem, como nós todos sabemos, estágios ainda para serem cumpridos, e a gente espera que não sofra nenhum tipo de interferência que não seja justamente o aspecto jurídico e técnico, né, do cumprimento da lei, onde qualquer CPF, qualquer CNPJ, não importa a hierarquia que tem na sociedade, seja na esfera pública ou privada, tem que responder pelos seus atos da forma mais verdadeira e mais justa que se possa esperar.
E, doutor, na opinião do senhor, em que momento a Lava Jato deixou de ser um desses muitos casos de lavagem de dinheiro e para virar o maior escândalo do Brasil e de conhecimento de toda a população?
É, talvez assim, né, Jéssica, não seria a primeira vez que pessoas no Brasil, em parceria, vamos dizer, uma parceria público-privada reprovável, estariam abusando da boa vontade ou procurando superlucros ou desvios ou de ganhos que não são apropriados para pessoas decentes num país civilizado, né? Mas ela deixou de ser uma coisa qualquer porque, quer dizer, foi um precedente comparado com outros momentos da história, porque dessa vez não teve como abafar. Não foi possível deixar na gaveta. Estava muito evidente, e vamos falar novamente, o volume foi muito grande. Apesar de que, do nosso ponto de vista, em termos éticos, não importa se é um centavo ou se é um bilhão. Uhum. O que interessa é a atitude, não é? Então, nesse aspecto, eu acredito que ela foi uma novidade e que vai nos ajudar, independente de qual vai ser o seu resultado, fazer com que todas as pessoas que sentam numa cadeira de responsabilidade vão pensar duas vezes antes de fazer coisas incorretas. E o que nós temos que imaginar é o seguinte: o Brasil tem 200 milhões de habitantes e mais algumas pessoas, não é? O total que são eleitos são 65 mil pessoas, mais ou menos. Uhum. Considerando desde o vereador até o presidente da República, dá aproximadamente 65 mil pessoas. Em princípio, todos fazem bem feito o seu trabalho, seja na esfera da legislativa, executiva ou judiciária. Os representantes do Estado, o setor público, faz bem feito o seu trabalho, e política com P maiúsculo é algo muito bonito, muito civilizado, e às vezes até o próprio o cidadão tem muito preconceito, né? Tem algumas ideias errôneas sobre a política. Então, a maioria das pessoas que nos representam, porque nós vivemos numa democracia representativa, né? Uhum. Você não tem tempo para ser política, nem tampouco eu, mas a gente serve a sociedade numa outra esfera profissional. Mas a maioria faz bem feito, só que alguns pensam que, vamos dizer assim, a política é um oportunismo para benefícios, principalmente de ordem econômica, e esses, talvez, baseados na experiência passada de que o tráfico de influência, o fazer negócios às escuras, e sempre viram que os outros se sentiram protegidos, poderiam fazer novamente, não é? Então, um outro elemento que eu trago na pergunta que você me faz é o amadorismo também, que surgiu. Sim. Principalmente a partir de 2003, na esfera federal, o amadorismo de algumas pessoas que, ao não saber fazer, deram mais bandeira, vamos dizer assim. Não que nós estamos dizendo que o corrupto tenha que fazer bem feito para não ser pego. O corrupto não deve existir. Mas o que aconteceu, uma outra novidade, foi que, baseado na experiência histórica, alguns se acharam que poderiam fazer também e tudo seria como antes, né? E a gente uhum. viu que não foi, e isso também foi uma grande surpresa. E aí também eu acredito que o papel da imprensa, da mídia, de todos os meios de comunicação, sejam eles públicos ou privados, tiveram um papel determinante. E também o próprio cidadão. Porque o cidadão hoje ele tem meios de comunicação, ele tem um WhatsApp, ele tem um e-mail, ele tem o Facebook, ele tem outros meios de comunicação, e a notícia circula rápido. Apesar de que às vezes se fala muita bobagem, se acusa as pessoas de forma leviana, mas também eu acho que a participação do cidadão, ela nunca foi tão grande quanto agora, né?
O acesso à informação também está muito maior, né, doutor?
Isso, o acesso à informação mesclado com a fúria do cidadão. Uhum. E mesclado com a fúria de partidos políticos oposicionistas, porque na política a regra basicamente é o contrário do passarinho que está na gaiola, né? Eu nunca conversei com um pássaro, mas acho que todo pássaro que está numa gaiola gostaria de sair, porque lá não é o lugar dele. Mas na política existe um adágio popular que diz que é o contrário: quem está dentro não quer sair e quem está fora quer entrar, né? Então a vigilância também de partidos políticos, que, diga-se de passagem, estavam acostumados a ganhar eleições fáceis no passado, principalmente na esfera federal, e que, tendo dificuldade de eleger o presidente da República, esses partidos ficaram bem mais atentos a desmandos. Uhum. E, obviamente, um partido atento, independente, vamos dizer, da vontade política e da fome de poder, faz um trabalho muito bem, muito bom, quando vigia as ações de quem está no governo.
E, doutor, como que o senhor avalia esse crescente envolvimento e interesse da população em questões políticas? Isso é algo novo para o nosso país ou não?
Eu acho que não é novo. As pessoas sempre mostraram, vamos dizer assim, um interesse, não é? O que é novo, volto a dizer, talvez os meios de comunicação e, vamos dizer, a afronta até que foi feita por quem uhum. fez mal as coisas, não é? Deixou muito evidente e não tem como o cidadão ficar calado. Então, nesse aspecto, eu acredito que houve um avanço grande. Agora, o cidadão também que participa, ele tem que tomar dois cuidados. Primeiro, para não jogar no mesmo cesto de roupa suja todos os políticos, Eu acho que, no geral, nós, cidadãos, ainda temos que aprender a respeitar os políticos de qualidade e também agradecer o trabalho deles, como nós temos que aprender a agradecer o trabalho de uma enfermeira e de uma professora das nossas escolas, bem como de um policial andando nas ruas. Uhum. Nós criticamos muito, mas nós não agradecemos, porque, de certa forma, o setor público faz bem feito e faz muitas coisas e atende toda a população, não é? Então, nesse aspecto, o cidadão teria que tomar esse cuidado, vamos dizer assim, de não jogar no mesmo cesto de roupa suja todos os políticos, naquela velha máxima dizendo todos são corruptos, quando um honesto entra lá, os outros não deixam fazer. Isso é uma fantasia, isso não existe, porque tem muita gente de boa qualidade que nós elegemos e é por isso que eles são reeleitos. Um outro cuidado que o cidadão teria que tomar é não ser inocente e útil, ser um ornamento para uma causa que não é dele. E aí, se me permitir, não é?
Uhum.
Nós nos deparamos com manifestações de ruas desde 2013, também numa quantia que nós não tínhamos visto antes. E as pessoas que foram para a rua, obviamente, elas tinham uma vontade genuína de ver as coisas mudarem. Esse mesmo cidadão tem que ficar bastante atento para que a sua vontade não seja sequestrada por indivíduos e grupos que, às vezes, se apressam também em pregar mudanças, mas que lá na frente não se sabe se o objetivo mesmo são mudanças ou se blindarem eles próprios contra, vamos dizer assim, malfeitos nos quais eles teriam entrado, não é? Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, o cidadão tem que ter o olho aberto e ele tem que fazer com que os seus objetivos de genuidade, de pureza na política e de verdade e de justiça sejam feitos e que a história ou os eventos históricos ou os fatos não sejam sequestrados por oportunistas que depois vão nos decepcionar mais uma vez e que vai alimentar o primeiro problema, o qual eu comentei antes, né, que é o preconceito contra a comunidade política.
Uhum. E, doutor, para a gente resumir um pouco essa questão do legado da Operação Lava Jato, a gente pode dizer, por exemplo, que a grande lição que fica para os nossos políticos é que o crime não compensa?
Olha, eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que o crime ainda compensa. Eu acho que existem muitas brechas para astúcia. E aqui eu faço um comparativo. Eu faço o comparativo da dança do forró ou da dança do tango, né? Não se pode dançar um tango ou um forró sozinho. Você tem que ter um parceiro ou uma parceira. Senão você vai se parecer um pouco bobo, não é? O que quer dizer isso? Enquanto pessoas e organizações do setor privado, do setor corporativo, do mundo dos negócios, induzir também alguns políticos a um enriquecimento fácil e à tentação da corrupção, eu acho que nós ainda estamos um pouco longe de extirparmos essa tênia, essa ginata, né? Talvez a gente mate os elos dela, né? Da bicha solitária, uhum, sem matar a cabeça. Então, existe uma questão cultural também no setor privado, né? Que às vezes corrompe o setor público. Então, tem que haver uma mudança de mentalidade do cidadão que não tolera, dos meios de comunicação que ficam atentos, né? Do Ministério Público que fica atento, mas também uma conversão, como diz, acho que aquele grande pregador chamado Jesus Cristo uma vez falou, se não houver conversão da mente e do coração, não adianta pedir desculpa, fingir que quero perdão, né? Então, nesse aspecto, eu acredito que nós temos ainda uma questão cultural a superar.
Uhum. O tema do programa da Amapar de hoje é o legado da Operação Lava Jato e também o histórico da corrupção no Brasil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o cientista político Dr. Máximo Della Justina. Doutor, agora eu queria pedir para o senhor trazer para os nossos ouvintes um pouco do histórico do Brasil no que diz respeito à corrupção e quais foram os primeiros registros de práticas de ilegalidade no país.
Olha, na verdade, o Brasil passou a ser uma nação independente, um país de fato, em 1822, quando nós conseguimos a independência, né? Mesmo no Segundo Império já de Dom Pedro II e nos primórdios da República, mesmo nos períodos ditatoriais, a gente se deparou com casos de corrupção, porque tem gente que é ousada, né? Tem, uhum, gente que é ousada e é como um vírus ou como uma eiva que dá na vidraça da janela da gente, que quando vê, está lá a marquinha. Mas, de certa forma, a corrupção, conforme nós vimos hoje, eu acho que é uma saga de 60 anos já. E ela, no meu ponto de vista, teria começado com a própria construção de Brasília. Onde, eu lembro que os nossos avós e pais falavam, olha, veja só, foram contados 10 caminhões num portão, mas, na verdade, era um único caminhão, uma ou duas cargas foram descarregadas e as outras foram desviadas. A construção de Brasília, por mais bonita que seja Brasília do ponto de vista arquitetônico e de urbanismo, porque Brasília, além de tudo, é linda, não é? E por mais bonito que seja o conceito da distribuição dos poderes, do Estado, que é bastante harmônico e que funciona na prática, Brasília foi um grande show de corrupção à sua própria Constituição. A ponto de que eu até gostaria de lançar aqui uma tese, que já lancei em outros meios de comunicação e ninguém nunca me respondeu. Talvez eu esteja equivocado. A minha tese diz o seguinte, que quando o Jânio Quadros renuncia, talvez as forças ocultas e terríveis que ele falava, será que não eram algumas empreiteiras ou alguns aproveitadores que, vendo que ele queria desvendar desvios que teriam acontecido no governo Juscelino e meio que forçaram o Jânio a repensar a sua eleição, porque ele renunciou 7 meses após tomar posse. João Goulart veio, também foi apeado. E para surpresa talvez dos nossos radiovintes, eu colocaria o Jânio Quadros, o João Goulart e o Castelo Branco nas mesmas cadeiras de pessoas que talvez teriam sido forçados a silenciar, talvez por pessoas ou grupos que estariam cometendo alguns desvios ou desmandos da própria Constituição de Brasília. Mas aí, eu acho que dá muita discussão ainda.
Dá mais um programa para a gente falar sobre isso.
Talvez dá mais, né? E nós temos tido aí também no próprio governo, fazendo esse retrospecto histórico, né? No próprio governo Figueiredo, a gente teve problemas no Projeto Juari, KPMI e outras coisas. Depois veio o Collor de Mello, né? Também no governo Itamar Franco ouvimos menos. No próprio governo do Fernando Henrique Cardoso, nós lembramos do Paulo Francis, por exemplo. Existe uma ideia de que o Paulo Francis, na verdade, ele infartou porque não aguentou as pressões da própria Petrobras. Se você procurar na internet, existe uma entrevista do Paulo Francis, acho que é de 1996, 97, em que ele acusa formalmente alguns diretores da Petrobras de estarem fazendo coisas que são muito parecidas com aquelas que a gente ouviu na Lava Jato. Não é? E por aí vai, né? No próprio governo Lula tivemos o caso do Mensalão, que foi emblemático. Eu acho que o Brasil talvez perdeu em 2006 uma oportunidade grande de estancar a grande corrupção que veio depois. Nós não imaginávamos que em cima de um Mensalão nós teríamos um petrolão, não é? E talvez é aquela coisa, o país tem que chegar ao absurdo, ao ridículo, chegar ao cúmulo máximo de escândalos para daí acordar de vez, né? Isso é lamentável e é trágico que seja assim, mas eu vejo que o Brasil, nos últimos 10 anos, perdeu outras oportunidades de ter estancado, vamos dizer assim, o que nós vimos ocorrendo hoje. Então, em resumo, eu acho que já há umas 6 décadas, ou por meio século, a gente tem tido surpresas desagradáveis, e nesse caso específico, né, com todo o respeito que nós temos às grandes construtoras, mas em alguns casos, a gente construiu enormes usinas de geração de energia. Nós tivemos uma transamazônica, nós pavimentamos milhares de quilômetros nesse Brasil afora e, infelizmente, em muitos casos, ou que ficou mais evidente, não é? Foram grandes construtoras ou também pequenas construtoras, porque a gente não pode esquecer que as coisas acontecem também na esfera municipal. No município, como diz o grande cientista político Norberto Bobbio, acontece o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Sim, como o Brasil tem pretensos donos e supostos donos que se aproveitam para concentrar sua renda e riqueza de uma forma condenável, isso também acontece na esfera municipal, que aí o cidadão comum também teria que prestar mais atenção
no que está acontecendo no seu município.
No que acontece no seu município, porque é mais fácil jogar pedras para Brasília, só que Brasília fica muito longe, a pedra não alcança. Agora, no município, sim, a gente sabe quem que é o prefeito, quem são os vereadores e quem são os donos, vamos dizer assim, dos empreendimentos econômicos e, principalmente, quando estão fazendo coisas que não dá para tolerar numa democracia plena.
Doutor Máximo, infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente ainda teria muito mais aspectos, né, relacionados à corrupção para discutir. Mas para finalizarmos a nossa entrevista, na opinião do senhor, atualmente quais seriam as principais estratégias do poder público e também da sociedade para a gente superar esse cenário de corrupção? E a gente está no caminho certo?
Estamos no caminho certo, mas como eu falei no começo, né, até agora bastante barulho. E não adianta você colocar na cadeia duas ou três pessoas, por maiores que elas tenham sido, vamos dizer, na sua carreira e tudo. Porque nós temos aqui, acho que é uma questão meio latino-americana, a gente tem muito essa vingança moralista. Ah, quero ver o fulano atrás do xadrez. Não, eu acho que o ideal é fazer a pessoa ou as corporações que estão envolvidas devolverem o dinheiro e deixar eles livres para procurarem um emprego como você e eu. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que só vai ser eficaz e efetivo, vamos dizer, todo esse esforço, na medida em que as pessoas são tratadas de forma igualitária perante a lei. Né? Claro que se isso envolver, vamos dizer assim, a humilhação de uma prisão, de perda de liberdades políticas ou outras coisas, também as pessoas foram livres para escolher o caminho, ninguém forçou eles a serem corruptos, né, infelizmente. Mas a questão principal, acho que é devolver o que foi desviado. Tá certo? E criar mecanismo para que não ocorra essa dança do tango, conforme eu falei, onde o setor público e o setor privado, às vezes, vamos dizer, a oportunidade de um é a oportunidade de outro. E outra coisa, talvez, que o Brasil tem que fazer é repensar um pouco a sua forma de financiamento de campanhas e também o voto prévio, como nós temos nos Estados Unidos, onde dentro dos partidos políticos lideranças novas possam surgir e a figura do cacique político, do mandão, daquele que faz coisas escusas, às vezes até na ânsia de levar o poder à eleição estadual, municipal, federal. Então, sem eleições prévias, sem voto distrital misto e sem uma reforma na maneira de financiar as campanhas e sem a mudança cultural do setor público e privado, eu acho que nós não estamos sendo muito eficazes. Agora, em termos de, para ficar bem na mente das pessoas, eu acho que se a gente castigar de forma como diz a lei, né, dentro do conceito da verdade e da justiça, algumas figuras bastante grandes, isso acho que faz bem também para os mandantes da nação daqui para frente.
Doutor Máximo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, e um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.